3:15 e hoje à noite será realizada na Assim Associação Comercial e Empresarial de Maringá uma palestra sobre grandes cases e novidades apresentados no maior evento de varejo do mundo que aconteceu em janeiro em Nova York. E agora nós vamos conversar com um dos palestrantes, Zé Henrique, que está com a gente ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Bom, a gente gostaria de entender sobre, primeiramente, sobre esse evento que aconteceu em janeiro em Nova York. Que evento é esse?
Esse evento já é a 106ª edição que acontece em Nova York, sempre um evento muito tradicional do segmento do varejo. Ele é promovido pela Federação Nacional do Varejo Americana, a NRF. Então, ele é como, todo mundo conhece o evento como NRF, mas a NRF é a associação que promove o evento, e o nome do evento é o Retail Big Show. Então, é um evento que reúne anualmente mais de 30 mil pessoas de vários países do mundo, e são discutidos durante 3 dias os rumos, as tendências, discutidos cases de sucesso, cases de fracasso também, que apontam que dão uma oxigenada para todos os empresários e profissionais, tanto de indústria quanto do varejo, que vão a esse evento.
Bom, e hoje à noite o senhor vai ser um dos palestrantes, né? Vai falar sobre esses rumos para o varejo e que informações o senhor traz?
Olha, a gente vê cada vez mais a tecnologia fazendo e desempenhando um papel fundamental nas nossas vidas, e não seria diferente para o varejo. Então, hoje à noite eu vou falar um pouco sobre como a tecnologia tem afetado a nossa dinâmica atual, a nossa relação com a compra, né? Também vou falar bastante, vou mostrar muitas lojas novas que abriram em Nova York no ano passado, mostrar como que elas estão conseguindo superar os desafios de uma queda cada vez maior no fluxo de pessoas no ponto de venda, como que conseguem equilibrar as vendas online com as vendas do mundo físico, e passar um pouco ali de cenário de como, e algumas dicas no final, como que o varejista aqui da região pode, algumas dicas básicas, como que ele pode se preparar para conseguir continuar superando os desafios e se manter sempre à frente da tendência.
Exige muito investimento?
Olha, minha principal abordagem sempre é, vamos fazer o simples, porque o simples bem feito, ele já é muito à frente do que a maioria dos concorrentes faz. Então, dá para, obviamente, que com bastante dinheiro a gente consegue fazer bastante coisa, mas a gente vê grandes empresas, marcas internacionais, com muito dinheiro e que fizeram grandes bobagens. Então, não necessariamente o nível de investimento é o que vai garantir o sucesso. O importante é a gente entender as bases, as premissas do nosso negócio, porque aí, com pouco investimento, mas com muito planejamento e foco, o varejista e a indústria também, serve para tanto para varejo quanto para a indústria, o evento de hoje à noite. Com bastante foco, energia, planejamento, que é algo que o brasileiro não gosta de fazer, que é planejar, a gente consegue bons resultados a curto, a médio e a longo prazo.
Uhum. O senhor pode citar um case de sucesso?
Olha, a gente vê marcas como uma Under Armour, que é um grande concorrente da Nike e da Adidas, na área de artigos esportivos, uma empresa muito mais nova do que essas outras empresas citadas, e que está fazendo e está crescendo de uma maneira exponencial por meio de base de dados. Então, eles conhecem a fundo os clientes, os consumidores, e eles devolvem essas informações que eles coletam por meio de um aplicativo que eles desenvolveram, um aplicativo extremamente funcional, um aplicativo que realmente soluciona o problema dos praticantes de esporte. E por meio desse engajamento com o aplicativo, eles construíram uma base de quase 200 milhões de pessoas, veja, 200 milhões de pessoas que têm um contato com esse aplicativo, e eles conseguem fazer uma interação de novos produtos, promoções, eventos, tudo com base nesta gigantesca nuvem de dados que eles conseguiram captar. Então, esse é um dos cases mais, eu diria assim, expressivos que a gente viu lá esse ano. E, obviamente, eu vou falar de algumas marcas menores, marcas nacionais também, para a gente conseguir ter vários níveis de de critério e de observação de quem está lá na plateia.
Bom, desses cases de sucesso no, norte-americanos, né, do aprendizado que você tem lá nos Estados Unidos, é possível trazer esse aprendizado, essa experiência aqui para a nossa realidade, tendo uma economia diferente, vivendo uma situação de crise?
Claro, a gente, assim, tirando, obviamente, a facilidade que a gente sabe que os países lá de fora têm na captação de recurso, na própria administração de recursos diários, custos de energia, custos de combustíveis, custos, a carga tributária, as relações trabalhistas, obviamente que isso tem uma vantagem competitiva para quem é lá de fora muito grande em comparação aqui ao Brasil. Porém, nós, os brasileiros, eu falo que um bom empresário brasileiro é um excelente empresário em qualquer lugar do mundo, desde que ele entenda as bases da gestão, a base de uma administração. E muitas vezes a gente vê uma empresa que não vai bem, que patina. Por quê? Normalmente a pessoa ela não tem noções claras e básicas de algo muito simples, que é gestão de negócio, conhecimentos básicos, que independe se eu estiver na China, no Japão, na Alemanha ou no Brasil. Então existe muita falta de conhecimento, falta de cultura e, como eu disse, uma falta tudo isso, falta de conhecimento, informação, gera, obviamente, uma carência muito grande em planejamento. Então, a gente, quando vai para lá e observa, o bom observador, a gente consegue fazer as adaptações do que funciona lá fora e tendo as bases, tanto teóricas, quanto uma relação, um relacionamento de pessoas, de parceiros e de profissionais, o empresário esperto, ele consegue entender como adaptar aquela realidade para esse nosso cenário de grandes dificuldades brasileiras, mas que também é um cenário de muitas oportunidades. Ainda é um país que tem muito por fazer, né? Então, com certeza, o bom observador, se for com a mente e o coração aberto lá hoje à noite, ele vai ver bastante coisa e ele vai fazer o importante desse evento, a reflexão, abrir a cabeça. Eu transporto o pessoal para Nova York e para vários locais do mundo para fazer uma reflexão durante ali uma hora e meia, duas horas, vai para casa, dorme, amanhã começa a pensar. O fato de começar a pensar e repetir já é um grande avanço para que a gente consiga melhorar a performance no nosso negócio no dia a dia.
O senhor disse que empresário brasileiro não gosta muito de planejar?
Não gosta de planejar. A gente, a maioria dos empresários brasileiros pensa assim: eu preciso captar recursos para funcionar amanhã, preciso abrir amanhã, porque eu já aluguei o ponto, eu já estou com a loja para abrir, eu já chamei o arquiteto, eu já fui ver lá na indústria para comprar. Então, calma, gente. Você está querendo fritar o bife antes de saber se o pessoal que você convidou para almoçar gosta de carne. Então, existe uma certa pressa de querer ver o negócio em pé antes de parar e fazer reflexões básicas do tipo: ok, esse negócio que eu estou, essa minha indústria, essa minha empresa, esse meu varejo, essa loja que eu estou abrindo, esse meu negócio, é relevante para alguém? Isso que eu estou querendo vender, alguém quer comprar? Ele é diferente de quantas pessoas fazem isso também? Então as pessoas, elas, em geral, não vou generalizar, mas assim, a maioria de nós, empresários brasileiros e latinos, a gente tem a ideia e quer ver a ideia girando e esquece das premissas básicas, que muitas vezes eu investi muito dinheiro, eu vejo isso todos os dias com clientes e parceiros, amigos, e que seis meses depois, um ano depois, existe uma grande frustração e o negócio fecha. Por quê? Por total falta de planejamento de negócio, planejamento financeiro, planejamento de estrutura de marca, que é aquilo que a gente fala nos projetos de branding. Você está criando um produto ou você está criando uma marca? Então, são respostas muito básicas que a maioria dos empresários abre o negócio sem ter, naquela pressa de querer fazer o negócio girar. E quem tem pressa, a gente sabe que sempre corre cru, né?
E quem não tem conhecimento, não tem informação sobre esses passos do planejamento, tem que buscar assessoria.
Autodidatismo no mundo dos negócios, ou você tem alguém que vai te dar muito dinheiro e vai fazer você dar o tempo de você aprender sozinho, ou você, obviamente, vai procurar por ajuda profissional. Então, existem N ferramentas. O Sebrae é um caminho para o pequeno e micro empresário. O Sebrae tem grandes iniciativas, então, procure se informar sobre que tipos de treinamento o SEBRAE pode oferecer. As próprias federações de comércio, as associações comerciais, os analistas estão vendo lá na associação comercial, também são entidades que procuram ajudar o pequeno empresário, o microempresário, e para conseguir adquirir esse tipo de conhecimento, o ferramental, o básico do conhecimento financeiro, de gestão, e obviamente, a nossa vida é estudar constantemente. Não é porque a gente é adulto, eu fiz a minha faculdade, fiz minha pós-graduação, eu não preciso mais voltar. Então, é um estudo constante. Então, procurem por profissionais, essa dica, quer dizer, não tentem resolver tudo no peito e na raça, é uma coisa que o brasileiro procura muito. Ele consegue, ele junta todo o dinheiro que ele tem para colocar ali no sortimento, para colocar no aluguel da loja, contratar os funcionários e acabou todo o resto do dinheiro. E antes, o dinheiro tem que ser usado para exatamente isso, levantar informações, levantar dados, levantar. É mais difícil, é fácil. Agora, a gente sabe que esse caminho do planejamento com informação e profissionais qualificados é o caminho que sempre, obviamente, vai dar muito mais resultado do que fazer algo empiricamente, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor, uma ótima palestra hoje à noite.
Agradeço a todos, boa tarde, meus ouvintes.
Conversamos com Zé Henrique, ele é especialista em comunicação e está em Maringá nesta terça-feira para uma palestra na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, uma palestra sobre cases, novidades que foram apresentados no maior evento de varejo do mundo, que aconteceu em janeiro em Nova York, um evento conhecido como NRF, que é a promotora deste evento.